Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado de arroz. Conversando com o analista de mercado da Safras e Mercado, Evandro Oliveira. Tudo bem, Evandro? Bom dia.
Bom dia, Rafaela. Bom dia a toda a audiência. Vamos falar desse mercado conturbado do arroz.
Pois é, então eu queria já tirar o curativo de uma vez, então, Evandro, assim dizendo, né? Queria que você explicasse um pouquinho, então, o que está levando essa queda tão acentuada aí, né? Bom, estamos aí com o menor patamar nominal desde junho de 2022. O que está acontecendo nesse cenário?
Pois é, Rafaela, nada mais é do que o mercado do arroz voltando às suas médias normais, né? O seu normal. Após temporadas de preços recordes, principalmente após a pandemia, né? Durante e após a pandemia, onde tivemos um salto nas cotações do arroz, agora o mercado vem retornando à sua normalidade e enfrentando dificuldades adicionais, principalmente por conta do excesso de oferta. Então, se nós formos falar a nível Rio Grande do Sul, temos potencial para atingir 9 milhões de toneladas. A nível nacional, já se fala em uma produção superior a 12 milhões de toneladas. Se formos falar a nível Mercosul, potencial para superarmos 17 milhões de toneladas. E o grande problema nesse momento é escoamento para todo esse volume de produção. O mercado interno não está respondendo como se esperava e as exportações estão aquém do esperado. Com sorte, nós vamos chegar a 300 mil toneladas com os números fechados agora de maio. Então, iniciamos a temporada com resultados até de certa forma satisfatórios, mas mês de abril já tivemos um déficit na balança comercial e provavelmente vamos fechar o mês de maio também com um déficit na balança comercial. E o semestre está se encerrando e o mercado vai carregando altos estoques para o segundo semestre. E no segundo semestre temos a entrada da safra norte-americana, Estados Unidos, nosso principal concorrente nas exportações, que segundo os dados do USDA, deve confirmar uma safra de 10 milhões de toneladas base casca e perspectiva de exportações na faixa de 4 milhões de toneladas base casca. Junto com isso, temos também no segundo semestre a entrada da safra asiática, principal região produtora do planeta. Então, o cenário tende a ficar ainda mais difícil. Se o mercado não tiver uma reviravolta nesse momento, vamos carregar esses estoques para o segundo semestre e, ao que tudo indica, teremos em 2026 novamente um novo ciclo de baixa, né? Dificultando ainda mais o cenário da cadeia produtiva.
É com relação, de fato, Evandro, que você comentou do Rio Grande do Sul, eu queria que você falasse um pouquinho, então, as demais, né, os demais estados, as demais localidades, como que está essa produção também? Também estamos tendo aí um aumento, né, dessa produtividade, um aumento das áreas plantadas?
Em questão de produtividade, a gente tem que reforçar que são recuperações, né? Recuperação das produtividades médias, porque na última temporada nós tivemos o forte impacto do El Niño de forte intensidade que trouxe enchentes aqui no Rio Grande do Sul, fortes chuvas, ventos fortes também no estado de Santa Catarina, e lá para o norte e nordeste tivemos secas severas, né? Estiagens severas, que afetaram significativamente a produção e a produtividade da cultura. Então, se esperava agora para 2025, por conta de um Laninha praticamente neutro, né, de baixa intensidade, uma forte recuperação das produtividades médias. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, primeiramente, essa recuperação das produtividades médias está sendo acima do esperado. Se falava inicialmente em 8.500 quilos por hectare. E agora, recentemente, o IRGA, né, o Instituto Rio Grandense do Arroz, trouxe médias de produtividade na casa de 9 mil quilos por hectare para o Rio Grande do Sul, com algumas regiões do estado reportando até 14 mil quilos por hectare. Santa Catarina mesma situação, uma recuperação de 10% nas produtividades médias, e lá para o Norte e Nordeste, mesma situação. Tocantins, um estado que vem fazendo um trabalho excepcional com a cultura do arroz, terceiro maior estado produtor, também com uma boa recuperação nas produtividades. Então, temos ainda grande volume de arroz de um rendimento inferior ao padrão indústria no estado de Tocantins, mas a oferta é muito abundante e isso vem reprimindo, né, as cotações no estado. Tocantins nós já temos, por exemplo, indicações de preço na faixa de R$ 75 por saca de 60 quilos, porque aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina é 50. Então lá temos essas indicações, obviamente, para um produto de um rendimento um pouco inferior, rendimento padrão indústria no Tocantins, na faixa de R$ 88 por saca. Lembrando que lá o custo de produção é acima de R$ 100 por saca. Então, praticamente todo o território nacional, o setor do arroz vem enfrentando um cenário muito complicado, com custo de produção cada vez maior e preços que não atingem esses custos de produção, e agora com um risco do mercado caminhar rumo aos preços mínimos oficiais estipulados pelo governo. E até agora, até o momento, o governo não trouxe nenhuma medida, não se movimentou de nenhuma forma a trazer algum alívio para o setor.
É com relação de fato esse grande essa grande recuperação, né? Como você disse, o que que ocasionou essa grande recuperação aqui no Brasil? O que que foi feito de diferente, né, nesses estados pelos produtores para ter aí essa recuperação tão ampla, né? Tipo, esse aumento tão grande aí da produtividade?
O primeiro fator de todos é o clima. A gente tem que lembrar que um Laninha de fraca intensidade é o padrão climático perfeito para a cultura do arroz, porque nós já vínhamos de um cenário de El Niño, né? Por conta do excesso de chuvas, as barragens, as condições hídricas para a cultura do arroz, que é uma cultura irrigada, estavam em níveis excepcionais. Então nós já tínhamos essa condição de fornecimento de água em níveis perfeitos, né, para a cultura do arroz, e o Laninha de fraca intensidade trouxe condições de incidência solar também em condições perfeitas. Então, diante de todas as condições climáticas perfeitas, proporcionou produtividades também em níveis ótimos. Junto com isso, nós temos a cada ano o avanço em termos de tecnologia. São variedades que trazem produtividades cada vez maiores. Então, por conta disso, até acaba sendo um problema muitas vezes, né? Por exemplo, na virada do ano, aqui no Rio Grande do Sul, é característico por termos o clima trazendo ventos fortes, chuvas fortes, independente do padrão climático, né? E por conta desse avanço de tecnologia, de variedades que vem com cada vez uma produtividade maior, a gente tem o famoso acamamento das lavouras, porque os cachos do arroz eles já chegam a atingir um ponto de uma produtividade tão grande que acaba ficando muito pesados. Então esses ventos acabam resultando em acamamento das lavouras. Então esse é um novo panorama da cultura do arroz, né? Com produtividades cada vez maiores, produção cada vez maior, mas o grande desafio está no escoamento, né? O mercado interno não absorve, mercado externo também não está respondendo da forma adequada. Então, cenário bastante difícil.
É, de fato, né, dentro dessa oferta tão abundante, como tem sido aí o comportamento da demanda, né? E também queria que você falasse um pouquinho como que fica a relação com o varejo, né? Tendo esse produto, né, de, vamos dizer assim, mais em oferta mais abundante, o varejo tende a sentir aí também alguma relação com preço para aumentar talvez a demanda? Esse seja um cenário talvez que vá contribuir para esse escoamento?
Em termos de demanda, primeiramente em relação ao mercado interno, por mais que os dados do IRGA, né, com base na taxa CDO, que nos trazem resultados sobre o beneficiamento e saídas de arroz do Rio Grande do Sul, esses números tiveram um bom desempenho no início dessa temporada. Mês de março trouxe resultados ótimos, mês de abril com bons resultados também, mas na ponta não estamos tendo a resposta adequada. marcas tradicionais que trabalham com produto, com a qualidade ideal, não estão tendo giro suficientes. As indústrias estão com dificuldade de venda. O varejo vem trabalhando, né? O que mais tem mostrado resposta são marcas mais comerciais, porque o consumidor de arroz ele é muito sensível a preço. E essas marcas mais comerciais, né, marcas de combate utilizadas para competir por espaço nas prateleiras, vem trabalhando em torno de 14 a R$ 15 o pacote de 5 quilos, a R$ 4 o pacote de 1 quilo, a menos de R$ 10 o pacote de 2 quilos. Então, essas marcas tradicionais não conseguem competir e acabam não tendo resultado. E por mais que tenhamos os preços nesses níveis, o consumo não está reagindo da forma que se esperava, o que é uma surpresa, né? Porque se esperava que com o arroz barato nas prateleiras, o consumo fosse ajudar, né, a absorver esse excesso de oferta. Mas não é o que estamos vendo. O consumidor não está respondendo. Seja por conta de um cenário macroeconômico pouco favorável, né? Uma dificuldade ali em termos econômicos, ou pelo endividamento da população, ou pela mudança dos hábitos alimentares da população. A população está consumindo menos, está cozinhando menos. É um elemento, é um fator que não vem prejudicando só o arroz, vem prejudicando ainda mais o feijão, por exemplo, que leva mais tempo de preparo, né? Então, essas culturas vêm sofrendo por causa disso, seja por elementos como, por exemplo, o maior consumo de suplementos alimentares ou comidas já pré-prontas. Então, temos diversos elementos que vêm contribuindo para essa queda no consumo do arroz. A gente tem que lembrar que é uma cultura com pouco valor agregado, e esse é o grande desafio da cadeia produtiva. Temos que aproveitar esse momento de estagnação para desenvolver estratégias comerciais, né? Então, o mercado do arroz precisa se desenvolver. O arroz é uma cultura que é cultivada em praticamente todo o planeta, no continente asiático, responsável por 90% da produção global. E lá o mercado é muito mais desenvolvido. O arroz é presente em praticamente tudo. Entre um supermercado, temos diversos produtos à base de arroz. E parece que o Rio Grande do Sul precisa se desenvolver nesse sentido, para que o mercado consiga manter a sua sustentabilidade, porque se for dessa forma, nós caminharemos rumo a áreas cada vez menores para a cultura do arroz, por conta da baixa rentabilidade, de preços pouco remuneradores.
E com relação às nossas exportações, né? Sabemos aí então que a demanda, né, não vem reagindo, mas e as exportações? Como que está esse cenário? Continua aquecido ou também já vem demonstrando aí uma certa barreira?
Em relação às exportações, temos que lembrar que na temporada anterior, obviamente por conta de uma menor oferta, por conta de uma safra que sofreu enormes prejuízos e de preços pouco atrativos, né, do produto brasileiro, nós tivemos um desempenho muito muito baixo, né, em torno de 1,3 milhão de toneladas. O que se esperava para essa temporada era de um salto, né, por conta de um excesso de oferta, de preços mais atrativos, de um dólar muito favorável, mas não é o que estamos vendo. Então, tivemos um início de temporada promissor. Mês de março trouxe resultados favoráveis, né? Iniciamos a temporada com o superávit, mas o mês de abril já trouxe um banho de água fria. O mês de abril já encerrou com déficit. Provavelmente vamos encerrar o mês de maio também com déficit. Então, de acordo com os números que temos até agora, a respeito dos resultados da balança comercial de maio, com sorte nós vamos chegar a 300 mil toneladas. Já estamos encerrando o primeiro semestre. E a meta de exportações para essa temporada era de 2 milhões de toneladas. E agora as discussões já, com base nas discussões, os agentes alegam que, com sorte, a cadeia produtiva deve chegar a 1,5 milhão de toneladas, o que é muito pouco suficiente para que o mercado tenha o equilíbrio necessário. E caso o mercado siga nesse rumo que está agora, nós vamos para 2026 com estoques na casa de 2 milhões de toneladas. Então, o mercado precisa definir algo agora. nossos parceiros, os nossos vizinhos do Mercosul, estão limpando seus estoques, aproveitando cada oportunidade que surge. Somente o Uruguai ganhou duas cargas do Brasil em um mês. O produtor brasileiro não está conseguindo aproveitar as oportunidades que surgem. Nós tivemos sondagens em semanas, talvez um mês atrás, sondagens na faixa de R$ 82 por saca no Porto de Rio Grande. Semanas depois, essas sondagens já caíram para 80. E agora, nesse momento, os importadores estão ofertando na faixa de R$ 76, R$ 78 por saca. Valores que são inadmissíveis para os produtores gaúchos, né? Porque isso daria em torno de R$ 70 por saca na fronteira oeste, talvez até menos que isso. Então são valores inaceitáveis para os produtores que já estão, não só os produtores, né? A cadeia produtiva como um todo está com um nível de endividamento muito alto e se tornam patamares de preço inviáveis para os produtores e para o setor do arroz. Então é um cenário muito difícil, nós não conseguimos aproveitar esse momento, mas os nossos concorrentes, né, tanto no Mercosul quanto os Estados Unidos, vêm aproveitando e limpando seus estoques. Então, provavelmente no próximo ano, esses países terão campo aberto nas exportações e o Brasil enfrentará um cenário ainda mais difícil.
É, Evandro, como que você avalia então aí, né, para as próximas semanas, para os próximos meses, dentro desse cenário tão crítico, o que que poderia ser feito para tentar amenizar um pouco aí, né, todos esses desafios que os produtores vêm encontrando e também ajudar a contribuir um pouco mais aí para o escoamento do que a gente já tem produzido? Como que você avalia as tendências para as próximas semanas?
Pois é até difícil de falar, né? O mercado do arroz, a gente costuma dizer que o que é falado daqui a 1 hora já não vale mais nada, né? Mas o que precisa ser feito é escoar todo esse grande volume de produção. As oportunidades que surgem precisam ser aproveitadas. Precisamos resolver alguma coisa no primeiro semestre, evitar a todo custo carregar os altos estoques atuais para o segundo semestre, seja por meio das exportações. Então, já perdemos patamares relativamente favoráveis, né? Agora, nesse momento, pouco favoráveis, mas precisamos fazer a famosa cota de sacrifício, cota de investimento. Isso deve ser considerado pelos produtores, né? Sacrificar 10% para salvar os outros 90%, porque não adianta perder essas oportunidades e acabar sacrificando toda a produção. Porque é o rumo que estamos caminhando. A gente sabe que é difícil por conta do alto endividamento, né? Pesquisas recentes mostrando que 3 a cada 4 produtores enfrentam grandes endividamentos, né? Inadimplência há mais de 1 ano. Então é um momento muito difícil. O setor do agro no Rio Grande do Sul vive um momento muito complicado por conta do endividamento. Tivemos protestos, né, recentemente por parte dos produtores pressionando o governo para que haja alguma medida no sentido de mitigar essa questão muito grave do setor rural aqui do Rio Grande do Sul, mas pouco tem sido feito em termos de mitigar essa situação bastante complicada. Então, o que deve ser feito nesse momento seria só com base nisso, né? Escoar a produção, aproveitar as oportunidades, né? Negociar com as indústrias, aproveitar as oportunidades que surgem na exportação, para que não haja excesso de oferta no segundo semestre, porque daí entra Estados Unidos, entra safra asiática e o Brasil estará completamente fora das exportações, porque já nem a variedade dos quebrados, que são a variedade que costuma resistir, né, aos maus momentos da cultura do arroz, nem os quebrados estão apresentando resultados favoráveis.
Maravilha, Evandro. Então é a hora de fato aí de jogar com as cartas que tem nas mãos, né? Vamos dizer assim, né? Aproveitar cada oportunidade para tentar então mitigar um pouco aí o impacto desse mercado que está tão em crise, não é mesmo?
Com certeza. Agora, como falado, né, o momento de aproveitar essa estagnação, essa calmaria do mercado para todo mundo sentar e desenvolver estratégias eficientes. O mercado precisa se desenvolver. Como falado, o mercado do arroz tem essa dificuldade, o um mercado com pouco valor agregado, uma cultura que é cultivada em praticamente todo o planeta e cada vez com produção maior que já não vem acompanhando o consumo. Então, o mercado precisa se desenvolver, se comunicar melhor, né? O setor do arroz há pouco tempo tinha furado a bolha, estava sendo a cultura mais comentada, o que resultou nesse forte aumento de área, inclusive em áreas pouco ideais à cultura. O governo ajudou incentivando, né, o cultivo do arroz em áreas mais deficitárias que não estão acostumadas a lidar com a cultura do arroz, que é uma cultura difícil de se trabalhar, ainda mais em ecossistemas que não são ideais, como terras altas, áreas de soja, áreas de terras altas, áreas de sequeiro, né, que dependem integralmente do clima, que tem essa produtividade menor, que vão resultar em mais endividamento para também regiões que não tinham esse problema e agora vão ter. E será que o governo, depois de tanto interferir na cultura do arroz, vai trazer alguma solução para, pelo menos, aliviar a situação desses produtores? Então fica essa dúvida, né? Então, o cenário é bastante complicado e esse é o momento de se comunicar melhor, de nos comunicarmos melhor, né? De todo o setor encontrar alguma forma de mitigar os impactos desse momento.
Maravilha, Evandro. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente, trazendo informações tão importantes. Esperamos então aí, né, melhoras, né, algum sinal de melhora aí para as próximas semanas e seja sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Um forte abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima, Evandro. Bom, é isso. Então siga aqui com a gente, acompanhando tudo, toda essa movimentação aí no mundo do agronegócio, né, no universo do agronegócio, para você ficar sempre muito bem atualizado. Eu agradeço a sua atenção até aqui e vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.